Portanto, muito bom dia. Muito obrigada ao Sindicato Independente dos Médicos e à sua delegação. Na pessoa, cumprimento todos na pessoa do Dr. Jorge Roque da Cunha. Saúde, obviamente, também o Dr. Paulo Simões e a Dra. Helena Ramalho, em nome da 10ª Comissão e deste grupo, que é o grupo chamado das 35 horas. Portanto, estamos já numa fase bastante adiantada das audições e escusado será dizer-vos que para todos nós é extraordinariamente importante o vosso contributo, a vossa posição, as vossas críticas, as vossas sugestões. Portanto, conhecemos, creio eu, todos bastante bem o Dr. Roque da Cunha e sabemos com certeza que ele não deixará nada por dizer, o que para nós é, de facto, um valor acrescentado. Portanto, sem mais delongas, só dar-vos uma nota que pedir-vos desculpa por este ligeiro atraso também e dar-vos nota que os deputados de outros grupos chegarão a seu tempo e também um pouco das nossas regras de apresentação. Portanto, aquilo que está estipulado neste grupo é que há uma intervenção de 10 minutos, uma intervenção inicial, depois seguir-se-ão as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, cada um com 5 minutos, e depois, para terminar, o sindicato, ou quem o Dr. Jorge Roque da Cunha ia entender, terá 10 minutos finais também para poder responder, se assim o entender, ou fazer os seus comentários. Portanto, de imediato dou a palavra ao Dr. Jorge Roque da Cunha, agradecendo uma vez mais a sua presença.
Senhores deputados, senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, cumprimentá-la e na sua pessoa todos os senhores deputados. Rapidamente dizer que os médicos, dada a sua atitude proativa no sentido de solidificar o Serviço Nacional de Saúde, já há mais de 10 anos que são contratados, na sua maioria, em 40 horas. Portanto, entendeu-se na altura que, a troco de um complemento salarial, por um lado, e, por outro, através de haver mais 350 utentes nas listas dos médicos de família, que, durante o período de assistência financeira, durante o PAEF, assinámos esse acordo. Portanto, o PAEF já lá vai. A condicionante nesse acordo, tanto por parte do Sindicato de Independentes Médicos como dos nossos parceiros de negociação da Federação Nacional dos Médicos, era que depois do PAEF, portanto, tinha sido assinado na altura do PAEF, mas logo que fosse possível, logo que esse período terminasse, iria-se tratar daquilo que eram os próprios salários dos médicos. Estamos, pois, na altura, já lá passaram 2 anos, nós neste momento ainda não reivindicamos isso, mas era sinalizar esse aspecto. Em segundo lugar, achamos que os senhores enfermeiros, os seus administrativos, em relação a esta matéria, merecem que a situação seja reposta como estava. Portanto, é verdade que não é possível, enfim, qualquer... objetivamente, é muito difícil perceber que haja uma diminuição de custos com essa medida. Não, enfim, achamos que não deve haver. Até porque... práticas habituais de troca de bancos de horas por dias, que é muitas vezes aquilo que acontece em partes administrativas dos senhores enfermeiros, do nosso ponto de vista é a perversão daquilo que é a contratação coletiva, uma vez que, havendo trabalho extraordinário, necessário, é efetuado. Havendo um colossal número de horas extraordinárias, como acontece com os médicos, que os fazem de uma maneira, que os fazem obrigatoriamente, aí sim temos de pensar e repensar a organização. E nesse aspecto, aproveitar também muito rapidamente esta circunstância para dizer que o facto de as horas extraordinárias continuarem a ser pagas de uma forma abaixo de qualquer cogitação, para terem uma ideia, num fim de semana, a remuneração bruta em dias úteis, para além da remuneração do trabalho, é 1,98 euros para um médico especialista, 2,91 euros, para além do seu salário normal, por hora, para um médico consultor ou de categoria de assistente graduado sénior. Ao fim de semana, é um bocadinho melhor, lá está, são 8,73 que um chefe máximo de uma equipa de urgência recebe. Agora, quando nós confrontamos o governo com a proliferação das empresas que pagam 50, 60 euros, em relação a esta matéria, achamos que o próprio Parlamento, que tem sido, de alguma maneira, enfim, contactado por nós, os grupos parlamentares, através de carta, através de próprias reuniões, achamos que essa matéria poderia contribuir objetivamente para melhorar a organização de trabalho e, sem qualquer dúvida, fazer com que as horas extraordinárias que são feitas sejam menores. Por outro aspecto, também dizemos o seguinte, não faz sentido nenhum, e isso aconteceu porque, na altura, foi decidido um pagamento ligeiramente melhor às horas extraordinárias dos médicos, enfermeiros e administrativos, em que os médicos aceitaram que o seu limite máximo de trabalho extraordinário por mês passasse para as 200 horas. Agora, nós não faz sentido nenhum, uma vez que se estão a pagar desta maneira, nós queremos que exatamente passar a estar iguais aos restantes funcionários públicos, mas o que acontece, e justamente ontem deverá ter chegado aos grupos parlamentares que os senhores deputados fazem parte, o nosso pedido de apoio a um conjunto de deputados para suscitarem consideração dessa norma, já que essa norma vem acoplada com uma outra, que na prática faz com que os médicos, um médico em 35 horas, possa ser obrigado a fazer por ano mais 650 horas com aquelas que têm feito, obrigatoriamente. Portanto, nós sabemos que há constrangimentos graves em termos de recursos humanos. Até por isso, patrioticamente, não nos opusemos à contratação de reformados. Como os senhores deputados entendem, um médico reformado não é bem um médico sindicalizado, enfim, a questão não faz parte daquilo que é a nossa obrigação representar e defender, mas terminando, dizendo que se é verdade que a paciência dos médicos em relação às questões salariais de alteração estrutural dos seus salários continua, enfim, apesar do PAEF já lá ir há 3 anos, mantemos essa paciência, provavelmente para o ano essa paciência esgotar-se-á, mas aproveitar os senhores deputados da Comissão de Trabalho, já que nós o fizemos juntos dos senhores deputados da Comissão de Saúde, um apelo para que logo possível esta matéria do pagamento das horas de uma forma condigna seja feita. Até porque, como eu disse, neste momento há médicos indiferenciados a serem contratados e às empresas, não a eles, mas são pagos às empresas entre 50 e 60 euros. E como hoje também temos uma reunião com o Sr. Ministro da Saúde, no Ministério da Saúde, voltaremos a colocar esta matéria. Não sei se saberá. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Jorge Roque da Cunha, e sobretudo pela sua capacidade de síntese, muito menos do que os 10 minutos habituais. E então passava de imediato a palavra ao representante do PSD, o seu deputado Álvaro Batista. Tem a palavra, por
obrigado,
favor.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, e em nome da bancada do PSD, queria cumprimentar o Dr. Jorge Roque da Cunha, o Dr. Paulo Simões e a Dra. Helena Ramalho e agradecer-lhes por terem vindo ao Parlamento, darem-nos aquilo que é a vossa perspectiva acerca desta problemática que está aqui a ser apreciada, que é a da reposição do horário de trabalho das 35 horas. Eu penso que é do conhecimento geral, mas nunca é demais repetir que o PSD, quando tomou esta medida, tomou-a por necessidade, porque era absolutamente imperioso baixar os custos da função pública, era preciso conter o déficit e foi por esse mesmo motivo que a medida foi assumida. O PSD tem a noção dos sacrifícios que foram pedidos aos funcionários públicos, na sua globalidade, e tenha também a noção de que o país muito deve ao funcionalismo público, aos médicos e à generalidade dos funcionários públicos, porque esta e outras medidas que foram tomadas relativamente a eles foram especialmente penosas, mas, na nossa perspectiva, a esmagadora maioria soube responder aos desafios que o país enfrentava e souberam ajudar o país a sair da situação de resgate de forma limpa, como muito pouca gente acreditava no início. Nós estamos aqui sobretudo para ouvir e o que eu queria colocar algumas questões aos senhores. E a questão que nos preocupa a nós é esta, é que os funcionários públicos fizeram muitos sacrifícios, os médicos fizeram sacrifícios, o povo português fez muitos sacrifícios. E, na nossa perspectiva, as medidas de reposição de direitos, sendo obviamente justas e inquestionáveis, aliás, nós do ponto de vista ideológico, a social-democracia procura isso mesmo, que os trabalhadores tenham cada vez mais direitos, cada vez mais igualdade social, mas isso não pode, na nossa perspectiva, comprometer as conquistas do povo na sua globalidade, e portanto, porque elas são do povo, não são de ninguém em especial, nem de nenhum partido. E, no que diz respeito aos membros do governo, eles têm feito repetidas declarações sobre esta problemática e declarações que são em si próprias contraditórias, porque da parte do Ministro das Finanças temos-lo a dizer que a medida será tomada se não envolver aumento de custos globais, e depois temos todos os senhores ministros a dizer que a medida vai gerar custos, ou pelo menos quer ou em horas extraordinárias ou então em necessidades de novas contratações. E nós, da nossa perspectiva, a medida só não geraria custos se os funcionários públicos, nas 5 horas que passaram a fazer a mais, não trabalhassem, não produzissem. E isso não acontece. Os funcionários públicos produzem efetivamente, trabalham efetivamente nessas 5 horas que fazem a mais. E o que eu queria perguntar ao sindicato é isto, na vossa perspectiva, o que é que acham desta problemática? É ou não possível implementar a medida da redução do horário de trabalho, em termos gerais, das 40 para as 35 horas, sem aumento significativo de custos? E, apesar de me parecer, esta é uma pergunta que tem que se fazer, apesar de me parecer que a resposta é óbvia, mas a resposta não pertence a Mindala, mas sim aos senhores. E a outra questão que eu queria colocar aos senhores é esta, na vossa perspectiva, como é que se poderá minorar o impacto em termos de custos com a tomada desta medida, que os senhores que conhecem o dia-a-dia dos hospitais, dos centros de saúde, conhecem a realidade da saúde, que ideias é que os senhores têm, que sugestões é que nos podem dar sobre a forma de diminuir o impacto da eventual assunção da medida? E é só, muito obrigado.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. Então, passava de imediato a palavra para o Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Soares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Queria cumprimentar o Dr. Jorge Roque da Cunha e nele os restantes membros que integram a comitiva do Sindicato Independente dos Médicos e deixar aqui algumas notas e algumas perguntas, até porque também já tivemos a oportunidade de reunir noutro contexto. E dizer-lhes que compreendemos naquilo que aqui nos trouxeram, que de facto os médicos porventura serão uma classe das que não estão afetadas por esta medida que agora o governo do Partido Socialista pretende pôr em prática, de reposição de um horário de trabalho que tinha sido retirado aos funcionários públicos nos últimos 4 anos, mas registo com muita satisfação por um lado, mas também com a necessidade de o fazer, de que Vossa Excelência entende que os enfermeiros e os administrativos, portanto os funcionários públicos que trabalham no setor da saúde, deve ser reposto efetivamente o horário das 35 horas. E gostava, até porque é uma perspectiva não classista, não é? Normalmente ouvimos os enfermeiros, naturalmente têm aqui um interesse próprio nesta matéria, mas considerando que os médicos em causa aqui não têm um interesse direto, digamos assim, individual, poderão tê-lo coletivo e também já iremos, mas gostava de perceber, na opinião dos sindicatos médicos independentes, porque é que considera que deve ser reposto este horário de 35 horas aos enfermeiros e aos administrativos. E depois, que está ultrapassada esta questão mais individual, gostava também de perceber da perspectiva dos médicos relativamente ao impacto que teve esta medida das 35 horas, digamos assim, nos serviços de saúde prestados nos nossos hospitais e nos nossos centros de saúde, se verdadeiramente se ganhou aquilo que foi anunciado pelo anterior governo. Porque, para além de percebermos que a medida, na altura em que foi anunciada e implementada, não vinha acompanhada, naturalmente, de fundamento suficiente que permitisse dizer que o ganho para o Serviço Nacional de Saúde, no caso dos funcionários públicos ligados ao setor da saúde, era efetivamente compensatório, não é? O que é que efetivamente se ganhou? Até do ponto de vista daquilo que é a articulação e a coordenação que tem que ser feita entre os diversos agentes da saúde, médicos, enfermeiros e e funcionários administrativos. E depois perguntar-lhe, nós ouvimos já diversos sindicatos aqui presentes ao longo das audições, que de facto aquilo que se verificou com este aumento do horário de trabalho foi, por um lado, um aumento do absentismo, uma desmotivação latente dos funcionários, que ainda assim foram objetivamente aqueles que têm vindo a suster uma dimensão absolutamente fundamental da prestação de serviço do Estado. E portanto era importante percebermos também esta perspectiva dos médicos, o que é que se ganhou e o que é que se perdeu. E depois, quer dizer, o Governo já admitiu, designadamente na área da saúde, o Sr. Ministro, que esta medida, a aplicação desta medida, por um lado, constitui-se como uma medida absolutamente central na reposição, e vou terminar, na reposição de um direito que tinha sido retirado aos trabalhadores da administração pública e que, naturalmente, para a sua implementação tem que ser atendida um aumento dos custos específicos no caso do setor da saúde, o Sr. Ministro já o admitiu, mas que naturalmente vai de encontro àquilo que é o programa eleitoral do Partido Socialista, que não tenha um aumento global naquilo que é a estrutura dos custos da administração pública na sua globalidade. E, portanto, dizer-lhe, para terminar, agradecer a vossa presença, dizer que também tomamos em boa nota aquilo que foram as matérias que nos aqui deixaram, mesmo que não sejam objeto desta audição, e procuraremos, naturalmente, dentro daquilo que é o compromisso que o Partido Socialista assumiu, ir ao encontro daquilo que são as expectativas também dos médicos em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e, portanto, dado que neste momento estamos em pleno, voltava a dar a palavra ao Sr. Dr. Jorge Roque da Cunha para a exposição final. Muito obrigada.
Muito obrigado pelas questões que colocaram. Os portugueses escolhem durante as eleições o seu governo. E nós somos muito institucionais, mesmo quando temos grandes divergências, e tivemos grandes divergências com os Ministérios da Saúde, tentamos não entrar na luta partidária política direta. E aquilo que irei dizer está um pouco integrado nisso, enfim, não será com certeza algo de novo. Mas a grande preocupação que neste momento nos move em termos de pessoal na saúde é a sua estrutura etária. Os médicos do Serviço Nacional de Saúde estão cada vez mais velhos. Os senhores enfermeiros, apesar de ter havido algum refrescamento muito curto em relação a determinada matéria, estão cada vez mais velhos. Os senhores administrativos estão cada vez mais velhos. E por isso, não sei se é possível identificar causas de absentismo maior ou menor. Agora, eu não tenho qualquer dúvida que as pessoas trabalhando mais 5 horas produzem mais. Não aceito que se ponha um epíteto junto dos trabalhadores que estão ali a fazer cera. O que aconteceu é que permitiu, e eu, enfim, há realidades várias, mas nos cuidados de saúde primários, permitiu de alguma maneira a perpetuação da contratação de pessoas temporárias que estão nos serviços de emprego, fazer comatar as dificuldades. Poderá estar um pouco menor essas pessoas a trabalharem no Serviço Nacional de Saúde, enfim, também do nosso ponto de vista não se justifica. E se é verdade que naquilo que foi imposições da Troika, no processo negocial, e aliás ainda hoje vem abundantemente nessas entidades essa preocupação, a verdade é que as pessoas tinham 35 horas, passaram para as 40, e ao contrário dos médicos, que fizeram um grande esforço negocial e que em 2012, outubro de 2012, assinámos um acordo onde justamente os médicos passariam a fazer, em vez das 12 horas, de urgência passariam a fazer 18 horas de urgência, portanto, houve aqui, de facto, uma soma de restos era nulo entre as horas extraordinárias a menos que se fizeram por parte dos médicos. E aquilo que, cerca de 800 euros que receberam a mais, foi, de alguma maneira, em termos de produtividade, aí associado. O mesmo aconteceu com os utentes, dos utentes junto dos médicos de família. Portanto, esses 350 utentes fizeram com que nós pudéssemos trabalhar mais, recebendo um pouco mais. E por isso, nós tivemos essa capacidade, como os senhores deputados sabem, os sindicatos médicos, particularmente o CIMA, é um sindicato de acordos. Enfim, nós neste momento estamos em 9 mesas negociais, com maior ou menor dificuldade, enfim, nós sabemos. E por isso, acho muito difícil, daquilo que me parece, a não ser que se obriguem as pessoas a fazer a utilização de bancos de horas, que às vezes dá jeito, mas por outras vezes é muitas vezes uma imposição das próprias administrações. E quer os senhores enfermeiros, quer os senhores administrativos, muitas vezes não têm outra hipótese que não seja utilizar esses bancos de horas. Nós achamos que devia haver aí uma preocupação em termos práticos nessa organização. Portanto, vai-se gastar um pouco mais, vai provavelmente trabalhar-se, portanto, em termos de produtividade um pouquinho menos, mas eu não tenho dúvidas que com esta reposição para as 35 horas haverá mecanismos objetivos de motivação. É verdade que não posso demonstrar isso cientificamente, mas com certeza que isso poderá acontecer. Portanto, a grande vantagem será essa, será as pessoas não sentirem que estão, que lhes foi sonegado algo que, enfim, as pessoas entenderam que não tem justificação para elas, por muito que tenha sido objeto de um acordo dos anteriores governos com a Troika. Dr. Paulo Simões, queria, para terminar.
Eu queria só acrescentar às palavras do Dr. Jorge Paulo Roque da Cunha alguns comentários, nomeadamente em relação à questão dos horários, da modificação dos horários e daquilo que aconteceu dentro dos hospitais. O Dr. Jorge Paulo Roque da Cunha tem muita visão dos cuidados primários de saúde, nomeadamente da medicina geral e familiar. Mas aquilo que é o sentido dentro dos hospitais, até porque tendo a fazer um processo de investigação dentro dos hospitais, tive a sensação ao longo destes 3, 4 anos, que foram os anos da Troika, que efetivamente pode-se ter poupado muito dinheiro e do ponto de vista da contenção de despesas e daquilo que éramos obrigados a cumprir, é verdade que se atingiam os objetivos, mas isso vai ter consequências, e eu não tenho dúvida nenhuma, neste momento posso afirmar, vai ter muitas consequências dentro daquilo que é duas questões fundamentais. A primeira, a questão do profissionalismo. O profissionalismo tem sido atacado ao longo dos anos por, no fundo, pretender defender mais os interesses pessoais dos profissionais do que propriamente aquilo que era a grande questão do princípio da população e da defesa dos direitos dos doentes. Mas, efetivamente, o profissionalismo também defende muito aquilo que é a questão da formação. E muito daquilo que é o profissionalismo médico dos enfermeiros foi posto muito em causa nestes últimos anos. Não é só consequência desta intervenção da Troika, vem já de trás, desta intervenção da visão do mercado dentro da saúde, e efetivamente aquilo que se nota e tem sido denunciado ao longo dos anos é que, efetivamente, cada vez menos as pessoas têm disponibilidade para formar os mais novos. E isso vai ter consequências, eu não tenho dúvidas nenhumas que vai ter consequências graves naquilo que vai ser o futuro, porque também é aquilo que, egoístamente, eu também olho, porque amanhã vou precisar de ser tratado e gostaria de ser tratado pelos melhores profissionais. Outra questão é óbvio que também não podemos escamotear no meio desta questão, é a questão da integração das equipas. Em questão da integração das equipas, aquilo que aconteceu nos últimos anos foi claramente um desfazer das equipas. Eu lembro-me sempre do Dr. Constantino Saclarides e da visão da Escola Nacional de Saúde Pública de que os médicos deviam trabalhar como peças, como especialistas, peças únicas, cada um é especialista, ponto final. Não é essa a visão, nunca foi essa a visão da medicina em Portugal. A medicina em Portugal sempre funcionou por equipa. No momento em que se começa a destruir essas equipas, e isso tem acontecido nos últimos anos, nós estamos a pôr em causa a qualidade da prestação de cuidados e, portanto, Para responder muito diretamente àquilo que o Sr. Deputado Luís Borges me perguntou, ou perguntou ao Sindicato Independente dos Médicos, é óbvio que toda esta questão da redução do horário teve consequências claras. Em algumas, eu não posso revelar, mas eu fiz umas dezenas de entrevistas por um processo de investigação dentro dos hospitais, e aquilo que os senhores enfermeiros me responderam é que muitas vezes a questão do empenho na prestação de cuidados e na formação dos mais novos foi algo que se foi perdendo. Foi perdendo porque as pessoas, de alguma maneira, eu não posso afirmar que estavam em burnout, mas estiveram claramente sob grande pressão. E essa grande pressão manifestou-se de várias formas, e uma delas é, sem dúvida, este desligar, esta não preocupação com a qualidade daquilo que são os cuidados. E, portanto, eu não tenho dúvidas em afirmar neste momento que, provavelmente, nos próximos anos iremos ter e sentir aquilo que é a questão da qualidade dos cuidados na saúde. E tenho dito, não tenho mais nada.
Faz favor.
Eu sou médica, não saberei se calhar tudo o que devia saber, e nem sequer sei se com esta medida de alargamento para as 40 horas houve alguma real poupança, porque eu tenho a ideia, da minha experiência, que foi feito mais ou menos o mesmo com o mesmo número de pessoas. E vocês agora olham para mim e como é que isto é possível? Isto respondendo à pergunta que me fez. É possível, mediante, e estou a falar de enfermeiros e de administrativos, tem uma forma de funcionamento diferente dos médicos, o trabalho foi feito, continua a ser feito, mediante reorganização das equipes e reorganização de horários. É simples isto. Agora, o que vai acontecer, provavelmente, e isso é que, mas o governo é que tem que estar atento a isso, não sou eu, é gastar-se mais agora, porque as equipes agora, e eu conheço muitos casos, em vez de dois estão três, não é? E agora aqui Del Rey, temos que mantê-la aos três, à custa talvez de horas extras, não é? Porque reduzindo para 35, você precisa das horas extras. E, portanto, o serviço foi feito o mesmo serviço, com o mesmo número de pessoas a trabalhar 40 horas, mas estes dados, o governo tem que os ter, não sou eu. E, portanto, esse cuidado é um cuidado que é salutar, mas é o vosso trabalho, não é? Eu acho que ao regressar para as 35 horas, tem que, ou por essa condição, como o Ministro das Finanças está a tentar colocar, creio eu, em certos focos, onde isto aconteceu, o que estou a relatar. Não me parece, muito sinceramente, que tenha havido uma real poupança com esta medida. Isto foi uma resposta à Troika, a Troika pediu, Portugal fez. As outras todas terão tido um efeito mais eficaz nas finanças, não me parece que este tenha sido o caso. É só isto.
Muito obrigada também, Sr. Dr. Helena Ramalho, pelo seu contributo. E não havendo mais nenhum ponto que queiram levantar, eu, em nome da Comissão, despedia-me, agradecia mais uma vez terem vindo aqui, deslocarem-se e trazerem, de facto, as vossas opiniões sobre uma matéria que para os portugueses é essencial, que é a saúde também, obrigado. Não só as condições de trabalho. Muito obrigada.